Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de Chicago. Foi um dia de queda e queda forte por lá, mais de 20 pontos nos principais vencimentos, 20 pontos de perdas hoje. O mercado testou aquele patamar que a gente vinha dizendo aqui para vocês, que era a nova resistência aí do mercado, os 12,50. Não deu conta de segurar nesse nível e acabou devolvendo aí boa parte dos ganhos das últimas sessões. A gente vai conversar agora com o Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro. Meu amigo está lá em Curitiba, de olho no mercado e está pronto para contar para a gente o que que aconteceu em Chicago hoje, por que que o mercado perdeu tanto, Ginaldo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos. É um prazer sempre estar com vocês. Bom, Alex, o mercado tinha um objetivo, cumpriu o objetivo, 12,50 no contrato de novembro. Evidentemente, hoje ele subiu aí, esses 3 dias aí, e hoje ele resolveu fazer profit take, tomada de lucro. O mercado sentiu hoje, apesar de ter tido vendas semanais muito boas, se você observar aí 2 milhões e 878 mil toneladas de soja foi muito bom, foi acima, vamos dizer, da expectativa, mas em seguida, na abertura, não houve vendas para a China, e o mercado sentiu com isso, naturalmente, e resolveu fazer a tomada de lucro. Fechou, vamos dizer, aí próximo a 12,25, 12,24 e pouco. É uma correção, vamos dizer, que o mercado, a gente de manhã cedo já estava prevendo que pudesse acontecer. Ele tem um objetivo aí de 12,10, ele vai tentar se segurar por aí. A gente disse semana passada que o mercado era de alta, o mercado subiu, mas ele vai fazendo essas correções, se ajustando, porque você tem que pensar muito bem o seguinte, Alex, a safra americana já vamos dizer, com mais de 70% colhido na soja e o milho próximo a 60%, é uma safra que não faz mais pressão de venda. O produtor americano não está mais vendendo, ele está vendendo da mão para a boca. E ele não quer, naturalmente, agora, já com os armazéns arrumados, com a logística pronta, ele não vai vender. Então, nós não precisamos nos preocupar que o americano vai sair vendendo soja à toa e a qualquer preço. Não, não vai. Mas, por outro lado, nós temos que olhar aqui a América do Sul. Nós temos o Brasil com um clima excelente, vamos chamar assim, e a Argentina com um clima ruim, um clima desagradável, um clima desfavorável. A Argentina, nós temos preocupações, e isso, naturalmente, o La Niña, pode, amanhã ou depois, causar problemas na Argentina. O Brasil, graças a Deus, está plantando a sua safra num ritmo forte, num ritmo muito bom, e isso é muito bom, Alex, porque, meus amigos, quando você planta uma safra cedo e você não tendo problemas lá na frente, se essa safra vier a acontecer da maneira que nós estamos esperando, eu particularmente, Alex, espero que nós tenhamos aí no Brasil 41 milhões de hectares de plantio. Ora, se você colocar 3.660 quilos, ou seja, 61 sacos em média, e tudo correndo bem, nós chegamos exatamente a 150 milhões de toneladas de soja no Brasil. É
Imagina.
soja para ninguém botar defeito. O tempo está correndo muito bem e a turma está de olho que o tempo está correndo bem. Então, na contrapartida, nós temos a Argentina. Então, o mercado sentiu o peso hoje e, evidentemente, fez profit take, tomada de lucro, e o mercado cedeu. É natural essas correções. Eu, nesse exato momento, acho que não é hora de sair por aí desesperado.
Ô, Ginaldo, então
Oh,
deixa eu ver se eu entendi. A
Jonas.
gente chegou no nível dos 12,24, mas você disse que o mercado pode ainda buscar os 12,10, ou seja, tem uma gordurinha para queimar aí.
Perfeito, exatamente, Alex. Exatamente, ele tem, porque Veja bem, o grande suporte dele na queda era os 12, ele veio a 11,84, recuperou, foi over e chegou a 12,50. Aí, 12,50, a gente já sabia que o mercado ia tomar lucro, porque tinha muita gente esperando esse nível nos Estados Unidos para vender. E vendeu, e naturalmente o mercado tomou lucro. Mas essa tomada de lucro não significa que o mercado virou baixista, não significa que o mercado vai afundar. Não. Simplesmente o mercado tomou lucro. Hoje as vendas semanais foram muito boas, mas o mercado não deu bola para isso. E quando reabriu, reabriu já caindo mais e evidentemente pressionou. Mas tudo isso, Alex, teve o outro lado. O preço da soja no físico não caiu, compensada pelo dólar, grande alta do dólar no dia de hoje.
Aqui no Brasil, né?
Aqui no Brasil, a questão dos gastos, de furar o gasto, o teto de gastos, a questão de ajuda aos motoristas, isso botou o dólar 5,68, 5,69, e o dólar tem aí uma possibilidade de buscar os 5,75. E hoje nós travamos dólar para final de março a 5,84. Então você veja que é um bom nível para você travar dólar. E soja do Porto saiu hoje de manhã a R$ 156 para pagamento final de novembro. Então o produtor não teve assim grandes perdas ou problemas mais sérios porque o dólar compensou.
É, isso que eu ia dizer, no Brasil, então a alta do dólar acabou compensando essa perda de Chicago hoje.
Compensou. A queda de Chicago foi basicamente compensada com a alta do dólar no dia de hoje, Alex.
E esse valor, Ginaldo, que você trouxe aí de 156, né, se eu não me engano?
156. Nós
É
negociamos.
atrativo? Tem negócios acontecendo nesse
Tem
nível?
atrativo, tem negócio. Nós mesmos fizemos alguns negócios nesse nível e o pessoal estava satisfeito. Vendendo um pouco, os cerealistas vendendo, produtor naturalmente buscando as cerealistas, as revendas para fazer alguma coisa, e está fazendo da mão para a boca, mas você vai juntando, junto por aqui, você tem 2.000 toneladas aqui, 1.000 do outro lado, e assim foi.
E esse
Foi muito
valor,
bem.
ô Ginaldo, desculpa, esse valor é safra velha? É safra atual ou safra nova já?
Safra velha,
Safra
Alex.
velha.
Safra nova não saiu.
Não saiu o
Não saiu
negócio.
nada.
É, né?
Apesar da alta do dólar, safra nova, eu, pelo menos nós aqui na nossa casa, não fizemos nada.
É. O pessoal tá mais preocupado com plantio agora, né?
Ah, o plantio está correndo de uma maneira muito espetacular,
É, né?
Alex. E isso é muito bom porque você colhe isso mais cedo, planta a safrinha, que nós precisamos de milho, precisamos da safrinha. Mais cedo, dentro da janela ideal, e aí tudo correndo bem, você vai ter uma super safra da safrinha, né? Então, isso é muito bom. A safra desse ano, apesar da seca, problemas com laninha que nós tivemos, ela foi plantada fora da janela. Então, tudo isso aí atrapalhou muito.
É.
Esperamos que o laninha, realmente não afete o Brasil. E o Laninha, nas nossas contas, nos nossos cálculos e nas nossas previsões, ele vai causar alguns problemas
Na
na
Argentina,
Argentina.
né?
Na Argentina.
Aliás, por falar em Argentina, como é que anda a programação do grupo, visitando lá as lavouras argentinas, Ginaldo?
Meu caro, hoje discuti bastante com o Daniel. Nós estamos já programando, a nossa agência de viagem vai lançar esse programa. Nós vamos sair daqui do Brasil, de São Paulo, no dia 19 de fevereiro e vamos voltar e voltaremos no dia 26 de fevereiro. É uma programação com 2.700 quilômetros, se eu não me engano. Nós chegaremos em Buenos Aires no dia 19 mesmo, viajaremos para Rosário, vamos dormir em Rosário, na província já de Santa Fé, saindo da província de Buenos Aires, e de Rosário nós vamos passar por Santa Fé, pela capital, Santa Fé, né, que é a província Santa Fé, a capital de Santa Fé, e vamos pernoitar lá em Córdoba, já no, na província de Córdoba. Então, essa é uma programação dos primeiros 2 dias. Depois nós saímos de lá, descendo em direção à La Pampa, vamos fazer todo o trajeto, passando por Vila Maria e Rio Quarto, etc. Vamos pernoitar em General Pico na terceira noite. Na quarta noite, nós voltaremos novamente a Rosário e depois, então, vamos para Buenos Aires já no quinto dia, para o sexto, passando por Pergamino e tal, e vamos pernoitar em Buenos Aires. Em Buenos Aires, aí ficamos 2 dias. Lamentavelmente, o país enfrenta muitas dificuldades, né, em termos de
Economia, né?
economia, em termos de questões políticas. Então, este é o nosso programa. Então, a gente espera de estar dentro dessa fase de 19 a 26 de fevereiro, fazendo esse crop tour, que é muito importante. E, naturalmente, se Deus assim nos permitir, em agosto do ano que vem, estaremos fazendo o americano e o canadense, que é o nosso programa já feito, que era para acontecer esse ano. Então, vamos viajar, Alex.
E quem quiser mais detalhes, quem quiser participar desse grupo, Ginaldo, quando vai ter mais informações?
Nós vamos ter todas as informações e lançamento no site, inclusive das notícias agrícolas, também da Laboro, a partir da semana que vem, a partir de terça-feira, quarta-feira, já teremos todos os dados, concursos, programação de voos, hotéis. Os hotéis, você sabe, a gente procura ficar em hotéis de 4 estrelas, ficar num. A gente tem pelo menos o direito de dormir bem, pernoitar bem, ter um bom quarto para dormir. Isso é muito bom.
É, sem dúvida. Bom, então aguardamos ansiosos aí a divulgação oficial da programação. Portanto, o Ginaldo
Perfeito.
já deu aí para a gente uma ideia de como vai ser esse crop tour. E sempre lembrando que o pessoal que vai com o Ginaldo, o pessoal que participa desses grupos, não está muito preocupado com turismo, não. O que é mais é saber
Não.
tecnicamente o que está acontecendo, vai para a lavoura, enfim, conhece a produção, entende o que está acontecendo, visualiza os problemas ali, identifica os problemas ali de cada região produtora da Argentina. Enfim, é um crop tour técnico, um crop tour para
Isso.
aprendizado, né, Ginaldo?
Isso. Eu diria que a maioria que vai já conhece bem lavoura. Normalmente a gente leva comerciantes, leva naturalmente agrônomos e pessoas que estão ligadas ao agronegócio, principalmente a soja e o milho, e a gente procura fazer as coisas bem tecnicamente. Levamos metro, levamos medidores, levamos uma série de coisas para medir as lavouras, a questão de contagem de vagens, metros, quantas plantas ou quantas sementes foram jogadas por metro linear, tudo isso. Fazemos um trabalho de profissional. Isso as universidades americanas ensinam bastante, e no Brasil também muita gente já está trabalhando com isso. Então a gente faz um trabalho bem profissional, Alex.
Legal. Boa, Ginaldo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
Alex, um grande abraço, um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Lembre-se sempre: safra boa não significa sempre preço bom. Mas é importante ter safra. Eu, quando tenho safra, eu tenho dinheiro no bolso. Um
Boa,
abraço.
Ginaldo. Abraço. Tá aí, Ginaldo de Souza com a gente aqui no Notícias Agrícolas, analisando o mercado negativo hoje, perda de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. O mercado tentou romper o teto, o novo teto, como a gente já vinha dizendo aqui no Notícias Agrícolas, dos 12,50, não deu conta e daí um movimento de realização de lucros foi inevitável. O mercado ainda tem uma gordurinha para queimar, pode buscar, segundo o Ginaldo, os 12,10. No entanto, a partir desse valor, a expectativa é que o produtor americano saia da posição vendedora, se retraia, enfim, dando aí uma certa sustentação nos preços em Chicago. Essa é a expectativa por enquanto. E essa situação pode ser reforçada principalmente pelas condições climáticas na Argentina, que até agora não se mostrou muito boa para o início do plantio da safra deles lá, por enquanto não. Vamos acompanhar para ver o que vem nos próximos dias. Deixa eu, antes de encerrar, passar os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Vamos lá. Novembro, 12 dólares e 24 centes por bushel, perdeu 21 pontos e meio. O janeiro, 12 dólares e 33 centes por bushel, 21,5 de queda também. O março, 12 dólares e 43 centes por bushel, 20 pontos mais 75 de queda. E o maio, 20 pontos mais 25 de baixa, fechou a 12 dólares e 52 centes por bushel. Vamos ver o milho. Na mesma toada, milho também encerrando no vermelho. Dezembro, 5 dólares e 32 centes por bushel, perdeu 7 pontos. Março perdeu 6 pontos mais 25 a 5 dólares e 41. O maio, 5 dólares e 45, queda de 5 pontos mais 75. O julho, 5 dólares e 46 centes por bushel, perdeu 5 pontos e meio. Para finalizar, a gente tem os números do trigo também, encerrando no vermelho. Dezembro, 7 dólares e 41 centes por bushel, perdeu 8 pontos. O março, 7,53, perdeu 7,75. O maio, 7 dólares e 57 centes por bushel, uma queda de 7 pontos e meio. E o julho, 7 dólares e 46 centes por bushel, perdendo 6 pontinhos. Muito bem, são os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.